noite, ouvintes internautas espalhados pelo Brasil, pelo mundo, pelo universo, pelo Distrito Federal. Tá no ar mais um podcast. É Papo Firme na Rádio Federal, melhor rádio web do Brasil. Boa noite, meu amigo Dovan. Muito legal estar com você novamente. Faltei duas semanas, né?
Eu tô de olho em você, Luciano Lima.
Rapaz, complicado, situação complicada, mas vamos em frente. Vamos levar. O podcast é Papo Firme, não vai parar. Vamos estar aqui, se Deus quiser. A ideia tá toda quinta-feira, tá certo?
Toda quinta-feira.
Toda quinta-feira aqui na Rádio Federal. A gente tá colocando esse programa que já tá muitos anos lá. Só aqui na Rádio Federal são 12 anos?
12 aninhos, né?
Exatamente. Esse ano a Rádio Federal faz 12 anos no ar, né?
Na verdade, já fizemos.
Foi em janeiro?
Dia 26 de janeiro,
12 anos de Rádio Federal. A gente ainda vai comemorar aqui, tá certo?
Com todo Deus mundo, quiser.
Fazer uma festa bacana. E vamos compartilhar com você a nossa alegria de estar 12 anos no ar. Uma rádio pioneira, né? Depois de a Rádio Estúdio, que foi a grande precursora das rádios web no Distrito Federal. A Rádio Estúdio que eu fiz parte junto com Edson Charles. A gente tem essa alegria desse nosso pioneirismo. Logo após a Rádio Estúdio surgiu a grande Rádio Federal que está aí até hoje no ar. Fazendo um trabalho muito bacana de prestação de serviço, com muitos programas legais. E a gente fica muito feliz, né, Edovan?
Boa, Lu. A gente está aqui há muito tempo e o nome pegou, a rádio, né? Mas a gente não é rádio já há muito tempo, né?
Há muito tempo, né?
A gente, cara, é um canal de mídia, de entretenimento aqui, isso, um estúdio de podcast.
É verdade, meu velho. Disse tudo. Meu velho, conte-me tudo, não me esconda nada. Como é que faz para ver, assistir, né? Ver essas caras bonitas, os nossos convidados mais que especiais aqui no podcast É Papo Firme, Edovan. Aliás, bota sua carinha aqui, né, Edovan? Para a galera ver também, né?
Lá vai.
Bota o seu rostinho aqui.
Olha aí.
Ó. Aê, meu amigo Dovan. Inclusive, eu tô com o meu companheiro, um dos meus convidados aqui, né? O Antônio Leão. Leão tá aí. Jornalista e escritor. Vambora. Conte-me tudo. Como é que a galera, além do YouTube, tá em quais plataformas?
Lu, a gente tá
dando um serviço completo aí.
Além do YouTube também, que você tem que compartilhar, curtir e, né, e se inscrever no nosso canal, que isso ajuda a gente pra caramba aqui. A gente também tá fazendo no Facebook da Rádio Federal e também no site da Rádio Federal. Então, radiofederal.com.br, você pode ouvir o programa e também baixando o app da Rádio Federal. Você procura na iOS ou no Android, você baixa o aplicativo e pode levar ele pra onde você quiser. Estamos ao vivo.
É verdade, cara. É muita alegria, né? Muita gente já se passou aqui pelos estúdios da Rádio Federal. Algumas pessoas não estão mais aqui nesse plano, né? Aqui no nosso convívio.
Verdade.
Né? Como a nossa queridíssima e saudosa Evelina Ogawa.
Evelina Ogawa.
E agora, perdemos há um pouco mais de uma semana o nosso querido professor Paulo Fernando, advogado, que teve muito tempo aqui, né, Edovan?
Muito tempo.
Um programa aqui na rádio. Como é que era o nome do programa dele? Uma palavra.
Com, né? A palavra.
Com a palavra, professor Paulo Fernando. Exatamente. Um programa muito bacana, muito educativo. Ele contava a história de personalidades do Brasil, desde a época do Brasil Colônia até hoje. Era um programa muito legal. E o Paulo Fernando, com certeza, que foi deputado federal, né? Chegou a assumir na Câmara. Tem um trabalho no movimento Pro Vida muito importante. Um advogado. Foi chefe de gabinete do deputado Enéas, né?
Exatamente.
Enéas Carneiro. Então, deixar muita saudade, não podia deixar de abrir esse programa. E, além de lamentar, a gente saber da saudade que o Paulo vai deixar, né? Faleceu apenas com 58 anos de idade, muito novo. Luciano, mas o seu legado, né?
Olha esse aí, domingo.
É ele mesmo.
A passeata.
Nosso grande amigo, Paulo Fernando. Saudade, meu irmão. Eu sei que você está aí no céu, olha por nós, intercede por nós junto ao Pai, que eu tenho certeza que você já está do lado dele. Meu amigo Edovan, antes de entrar na nossa pauta, que é o aniversário de 55 anos de Ceilândia, essa cidade maravilhosa, né? Que eu conheço muito bem, né? Eu frequento a Ceilândia desde os anos 70.
Meu pai,
a irmã mais velha do meu pai, morou na Ceilândia por muitos anos. Depois ela voltou para São Paulo, mas morou na Ceilândia nos anos 70, início dos anos 80, por muito tempo. Eu conheço a Ceilândia, vou sempre à Ceilândia, conheço, tenho grandes amigos em Ceilândia, e a gente daqui a pouco vai falar sobre essa cidade maravilhosa, né? Que começou como um grande assentamento, né? Que deu certo no início dos anos 70, e hoje se transformou numa cidade consolidada, né? Com um comércio forte, a região mais mais populosa do Distrito Federal. A gente vai falar um bocado aqui sobre as histórias da Ceilândia, mas antes eu queria que você colocasse aquele folder aqui que eu pedi para você botar de uma passeata que vai acontecer neste domingo agora, Edovan. Você bota a passeata aí?
Agora, Lu. Agora.
É. Vai ser... Luciano. É, é isso aí, ó. É isso aí. Essa passeata aí, tirou, saiu. Vai acontecer no dia 29 de março, a partir das 9 horas da manhã, em frente ao Museu Nacional de Brasília, né? E vai acontecer a maior passeata de Brasília em apoio ao Rodrigo Castanheira, aquele adolescente, né, de 16 anos, que foi morto brutalmente após ser agredido na noite do dia 22 de janeiro pelo jovem Pedro Turra, de 19 anos, tá certo? Então, fica aqui o nosso... Aliás, o tio dele gravou um vídeo. Você pode botar esse vídeo aí, Dovan?
Manda agora pra você.
Manda o vídeo aí pra galera ter informação, porque teve até mudança de local, tá? Não vai sair mais em frente ao Museu Nacional, não. Vai sair em frente à Torre de TV a partir das 9 horas da manhã. Vambora, vai lá, bota lá.
Luciano, tudo bem? Esse domingo vai acontecer a passeata em prol ao Rodrigo. É uma manifestação para que o Ministério Público, o Poder Judiciário, compreenda que o Pedro Turra não agiu sozinho, né? Que tem outros participantes, tá bom? Ele vai acontecer, teve que fazer uma pequena mudança, vai ter um encontro lá na antena de TV aí de Brasília, fazendo a caminhada até o Ministério Público, dia 29, às 9 horas da manhã. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
Esse é o tio Flávio, né? Eu queria, inclusive, mandar um abraço para a mãe do Rodrigo Castanheira, a dona Rejane, para sua irmã Isabela. É um momento muito difícil, né, para a família, né, cara? A família do Rodrigo Castanheira está fazendo essa passeata no próximo domingo, a partir das 9 horas, na Torre de TV, para cobrar respostas mais rápidas das autoridades, né, e garantir que todos os envolvidos sejam identificados e punidos, né? Acho que isso é o mais importante. A gente não pode fazer com que a violência seja banalizada nesse país, né, Dovan?
Tá
a gente vê essas notícias o dia inteiro na televisão. Isso está acontecendo como se fosse uma coisa normal e não é. Né? A gente precisa realmente trabalhar pela cultura da paz, por uma sociedade civilizada, e a vida não pode valer tão pouco assim, né, cara? Então vamos embora, domingão, repetindo, 29 de março, a partir das 9 horas da manhã, em frente à Torre de TV, né? Essa passeata de Brasília em apoio ao Rodrigo Castanheira, Edovan.
Boa, Lu.
Muito bacana. A gente precisa realmente mobilizar a sociedade, né?
Boa.
Sociedade unida, a sociedade esclarecida. A gente precisa de mais educação, meu irmão. A gente precisa investir urgentemente em educação. A gente precisa realmente trabalhar esse país para que esse país possa caminhar. E não dá para viver nesse fla-flu o tempo todo, nessa violência, né? Esse extremismo político, né? As pessoas hoje, a gente não consegue mais debater nada nas redes sociais, as pessoas não conseguem mais dialogar entre elas. Então acho que precisa realmente uma mudança geral mesmo, uma cultura de paz, de sobriedade, de serenidade, né? De respeito às diferenças, o que é mais importante. E eu acho que a gente precisa realmente dar um basta, chega de violência. É muito importante que a gente possa fazer isso, meu amigo Dovan. Dovan, você viu que o Brasil perdeu hoje, né?
Eu ia falar exatamente isso agora, Luciano.
O Brasil perdeu para a França por 2-1, né? E olha que a França jogou com um a menos, tá certo? Jogou com um a menos a França, teve um jogador expulso, que eu não lembro o nome dele, logo no início.
Uhum.
Mas, cara, tem que colocar o Vini para jogar a Copa do Mundo com a camiseta do Real Madrid, cara.
Só se for, né?
Cara, ele só joga com a camiseta do Real Madrid. Então inventa uma coisa do Real Madrid, amarelo. Será que pode colocar uma roupa amarela do Real Madrid? Porque só assim ele vai jogar, cara. Não jogou nada o Vini, cara. Nada, nada, nada. Mais uma vez, o Vinícius Júnior decepciona, né, a nossa torcida. O Brasil jogou muito mal hoje. Alguns jogadores jogaram bem, mas no geral a seleção não jogou bem e perdeu de 2-1 para a França, lá em Boston, nos Estados Unidos. É, tem um jogo na terça-feira, 9 da noite, contra a Croácia, na Flórida. Acho que é em Orlando, se eu não me engano.
Esses são os amistosos,
né? É, são os dois amistosos, dois amistosos difíceis, né? Mas é assim mesmo, tem que colocar time difícil aí para ver se essa seleção anda. Rapaz, vamos voltar aqui pro nosso objetivo do nosso podcast hoje, que é falar de Ceilândia. Eu já estou aqui com dois dos nossos convidados, né? É, professora, encosta bem o microfone para ela aí. Pode até abaixar, fala bem pertinho do microfone, professora. Professora Maria da Guia, seja muito bem-vinda aqui. É uma honra receber a professora, ex-deputada distrital, uma amiga de muitos anos, me conhece desde quando eu era menino, adolescente. Não vou me entregar a idade não, né, professora? Seja bem-vinda, viu, professora?
Obrigada, viu? É um prazer também estar aqui, principalmente falando com você, né, com a equipe, e para falar de Ceilândia.
Ceilândia, que a senhora conhece bem, né?
É, quando ele diz desde menino mesmo.
É, verdade, pô. Ele não questionou, não, pai. Você conhece, velho. Maria da Guia me conhece de há muitos anos. E a Badia me conhece também, desde adolescente, né? Um pouco mais, 19, 20 anos de idade, pela nossa atuação dentro do PSDB, né? Seja bem-vindo, professor, escritor, jornalista, Antônio Leão. Esse caboclo sabe muita história legal da Ceilândia, viu, cara?
Opa!
Bota nele.
A Maria da Guia, ela é precoce.
É precoce.
É precoce.
É mesmo?
É. Nós não somos muito mais jovens do que ela, não.
É verdade, é precoce.
Obrigada.
Não, tá certo, é isso mesmo, tá certo. Eu tenho uns 30 anos de idade, né, Idovan? É.
Por aí, não. Idovan, vamos ser amigo dele. É, né?
Tá certo. Beijo pra lá. Seja bem-vindo, um prazer.
Obrigado, né? Obrigado, Luciano. Obrigado, Idovan, tá? Vamos aí dar uma pequena contribuição aí pra manter viva a história da nossa cidade.
É, a Ceilândia completa amanhã, né? Também. É amanhã,
27.
Amanhã, né? 27. É o aniversário de 56 anos, 55 anos, desculpa. 55 anos de Ceilândia. Essa cidade maravilhosa, né? Hoje uma cidade consolidada, produzindo riquezas, muito comércio, né? É, e o melhor da Ceilândia, sabe o que é? Qual é o melhor da Ceilândia?
O ceilandês.
Ah, garoto.
Boa. Eu já morei lá, Luciano.
Você já morou em Ceilândia?
Morei na Guariroba, um tempo.
Sim, é mesmo? Uhum. Ah, que legal.
E o melhor do Maranhão?
É o maranhense.
Pronto.
É, rapaz. Maranhense, né?
Codoense.
Codoense.
Codoense, patoense.
Aliás, estive ontem com um amigo, né? Almocei com ele ontem, um fã da senhora, o empresário Gilson Pacheco, da Água Vida.
Ai, que legal.
Né? Tá, mandou um beijão pra senhora.
Obrigada.
É, e falou assim: nossa, tem tempo que eu não vejo.
Tá em Barra do Corda, né?
Ele tá em Barra do Corda. Ele vem aqui de vez em quando, é. Mas vamos falar de Ceilândia?
Vamos lá, vamos.
55 anos de história, uma cidade que nasceu de um assentamento em 1971, né? É, se eu não me engano, o que eu li foi um dos mais bem-sucedidos assentamentos urbanos do país, né? Só ficando atrás da Cidade de Deus, na época, que foi criada no Rio de Janeiro. É, o que é Ceilândia? O que é Ceilândia? Deixa eu começar
pelas mulheres. Por favor, professora.
O que é Ceilândia significa na sua vida, professora Maria da Guia?
Olha, gente, na Ceilândia eu aprendi a ser gente. Isso diz tudo. Foram 20 anos de direção da primeira obra social de Ceilândia. A gente chegou ali, a gente fazia o concurso da velha Fundação Educacional e os últimos eram mandados para Ceilândia, tipo assim, é um castigo, entendeu? E para mim foi uma dádiva de Deus. É tão importante, e o trabalho que eu fiz, mas com o que eu aprendi com aquela comunidade, que eu moro no Guará, você sabe disso.
Sim.
Na esquina do meu conjunto tem uma escola e o professor da Secretaria de Educação, com 3 anos, tem direito à remoção.
Isso.
Eu fiquei 20 anos em Ceilândia, nunca pedi remoção.
É mesmo?
Foi.
Nossa, 20 anos.
20 anos.
Atuando na mesma escola?
Na SENEC, que era a Campanha Nacional de
Centro Comunitário São João Bosco.
São João Bosco.
Uma das 1.250 escolas fundadas pelo professor Felipe Tiago Gomes, que foi professor dela.
Uhum.
E que depois, falou que ela é precoce?
Isso.
Então, ela é precoce por isso.
É.
Então, naquela idade, já adolescente, o professor fundador da SENEC, né?
Uhum.
Trouxe ela do Maranhão para administrar, para dirigir a escola, que funcionou na Ceilândia Norte até os 20 anos, ela ficou lá. Olha. Ao sair, a escola foi transformada. Hoje funciona a
faculdade de projeção. Eu cheguei na mudança dos últimos barracos, onde o exército ainda levava os panelões de com comida para o dia que eles estavam lá.
Que legal.
É.
Que
história bacana. E hoje, quando você vê a Ceilândia florescer, a gente tem um orgulho tão grande. Quando a gente vê os ex-alunos como Antônio Leão e muitos outros crescendo e ficando raiz naquela cidade, o que muita gente não fez. Entende? Ficando aí naquela cidade acreditando. E aí você vê como Ceilândia cresceu. Mas ele falou uma coisa: cresceu porque é uma gente que trabalhou, gente inteligente. Nós tivemos cursos profissionalizantes, tínhamos educação infantil, mais de 1.000 alunos de 4 a 6 anos, era a única pré-escola que existia ligada à Secretaria de Educação. E criamos um curso supletivo, que é isso que eu estou querendo falar. Naquela época, supletivo, a educação à distância, era um sonho que ninguém acreditava quase.
Era mesmo?
Era um sonho, mas a SENEC, ela sempre se antecipou e acreditou. E nesse sonho de ensino supletivo, nasceu os cursos e o primeiro Conselho Comunitário de Brasília, que não se podia ter Grêmio na época, entende? No início dos anos 80, logo 80, 81, foi na SENEC. Para quê? Para que eles assumissem a coordenação do final de semana. E foi a primeira escola aberta, sábado e domingo, do Brasil. A SENEC tem esse privilégio, do Brasil. E eles tomavam conta. E aí, além de milhares de alunos, nós tínhamos esporte, nós tínhamos festas, forró. Esse aqui criou uma rádio, ninguém pode saber.
Uma rádio comunitária?
Uma rádio comunitária.
Uma rádio pirata?
Pirata!
Eu também tive. Eu também tive, juntamente com o rádio, com o Edson Charles, lá no Guará, Radiação FM.
Na década de 80, ele já era visionário. Dr. Felipe, fundador da SENEC, com essas 1.200 escolas, era de Picuí da Paraíba. Sabe como é que ele botou o nome da rádio?
Sim.
Rádio Picuí Brasil 2000. Nós ainda estamos em 80.
É mesmo? Rádio Picuí Brasil 2000.
Em homenagem à cidade onde nasceu o professor Felipe Thiago Gomes, que é o fundador da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Que chegou a ter mais de 1.250 escolas no Brasil inteiro, da qual a professora estudou, se formou, né, e veio do Maranhão a convite, por imposição do professor, porque ela era precoce, né? Ele pensou, essa eu não posso abrir mão dela, ela vai ter que ir para Brasília, o desafio dela é lá.
Nossa, que legal, cara.
É que eu fui a primeira mulher vice-presidente de Grêmio antes da Revolução. Eu tinha 15 anos. E aí já me metia em Grêmio Escolar, né? E aí tinha que ir a São Luís, porque o pessoal de Grêmio... E com isso a gente pegou um gosto comunitário, não com espírito de comunismo, como a maior parte da nossa juventude hoje tem, de contra tudo e contra todos. Não, de abrir espaço para gente nova, para aprendizado, ou seja, o que depois se condicionou a um nome bonito, igualdade de oportunidades. A SENEC sempre fez isso. Mas bem, eu estava falando. E um dia o doutor Felipe, o fundador, chegou e disse, o que é aquilo? Porque a escola era cheia, tinha de tudo que era de esporte. Clube de jovem cuidava até de crianças, né? Teatro amador, entende? E aí o doutor Felipe chegou e disse, doutor Felipe, é uma rádio, eu não falei que era, é uma rádio comunitária, que o menino Leão, que o menino ele criou para animar o pessoal aqui da quadra. Aí eu dei o nome e ele disse assim, puxa vida, se pegaram a rádio pirata dentro da SENEC, eu...
mas tinha um papel importantíssimo na época, né?
Depois ele virou, pode tocar.
Em Brasília não tinha rádio praticamente, não tinha tantas emissoras assim.
Você sabe o que ele fez? Há 2 anos atrás eu estive em Picuí, que é a cidade dele, onde está o museu do Dr. Felipe. Lá tem a rádio Picuí. Brasil 2000, pegou daqui.
Sério?
Só que agora é rádio.
Agora é oficial, né?
Foi uma emissora aberta, dele, né? Que toma conta
lá no Maranhão.
Na Paraíba.
Na Paraíba.
Picuí.
Que legal.
O ex-aluno dele, que tocava rádio desde o começo, já é até deputado estadual.
Olha, do estado da Paraíba. Que legal, que bacana, que história bacana. Muito legal. Mas conta pra gente, assim, a Ceilândia no início.
O Brasil não conhece seus heróis.
Não, isso é fato.
Pois é.
Né? Isso é fato. A gente tá lidando com isso, com essa pouca memória, essa falha de memória, né, que o Brasil tem, um país, infelizmente, sem memória.
Sim.
Né, que a gente tem a mania de falar. Eu tava na discussão, inclusive, nas redes sociais do Guará, né, nos grupos do Guará, falando exatamente sobre isso. Né? Você conheceu bem o professor Francisco Brandes, né? Um professor que com certeza merece ser homenageado sempre.
Muito homenageado,
né?
Barra-Cordense.
É, um barra-cordense.
Educador
nato. Mas por que você falou que o Brasil é um país que não respeita os seus heróis, seus verdadeiros
não
heróis?
Não conhece.
Não conhece.
Não conhece, não respeita.
Por
não conhecer, naturalmente, não respeita.
Não respeita, né? É verdade.
Porque, infelizmente, nós somos uma sociedade que não valoriza, né? Tradicionalmente a gente não valoriza, mesmo porque quem registrou a história, por isso que a gente tem a preocupação de registrar a história,
uhum.
né? O Idevan, olha aqui, a história.
Esse livro, o que é esse livro?
É um livro que conta
uhum.
a história do Gonçalo Gonçalves Bezerra.
Quem é Gonçalves?
O cara que nos anos 60, final da década de 60, né? Colocou o então governador Hélio Prates da Silveira na parede, uhum. numa reunião pública. Entendeu?
Olha que legal, hein? Isso é história, hein? Escuta história. Bem.
Então, e o Gonçalo é um cearense lá de Ipueiras, no Ceará,
uhum.
poeta cordelista dos melhores, uhum. que foi a Portugal, né, falar da poesia de cordel para o ex-presidente, o ex-primeiro-ministro Mário Soares.
Olha,
né?
Que legal.
E fundador da Casa do Cantador e o fundador da Ceilândia.
Mostra aí o livro, por favor.
Mostra aqui o livro.
Naquela
câmera lá.
É porque muita gente... Ainda tem a impressão de que foi a Maria Abadia quem fundou a Ceilândia. É. Não, a Maria Abadia foi
ajudou.
A primeira administradora da Ceilândia.
Foi como assistente
Mas ela
social.
Participou, né, ela participou da equipe de assistentes sociais que estavam na CEI, que vem a ser Campanha de Erradicação das Invasões, de onde se originou o nome Ceilândia.
Olha, essa história...
E olha, é tão importante que o único... prédio, ou seja, a única instituição do Oscar Niemeyer fora do plano piloto é a Casa do Cantador de Ceilândia.
Dessa época já.
Esse tamanho é dessa.
Olha, essa história é importante.
É importante.
Sim, muito. Gonçalo Bezerra, conhecido
como poeta Gongon.
Poeta Gongon.
Olha, que legal, bacana.
Esse sim foi a pessoa que deu, que cobrou do então governador Hélio Prates da Silveira uma solução para o problema das ocupações das terras públicas no Distrito Federal na década de 60.
É.
Porque é simples, as pessoas vinham para Brasília para trabalhar.
Uhum.
No projeto de vida delas não estava programado o retorno.
Olha,
né?
Bacana.
Vieram para trabalhar e ganhar dinheiro.
Uhum.
Porém, quando chega aqui, né, trabalha, ganha dinheiro, aí a perspectiva de retornar para a terra já sai de cena.
Verdade.
Aí a pessoa fala, como é que eu vou morar aqui? Aí o que aconteceu? Pode ir, lá no museu, no Arquivo Público de Brasília tem isso. Os operários iam improvisando as suas moradias no canteiro de obra do lado de fora.
Olha.
Mas o que era um canteiro de obra? Não é como a gente vê hoje. Quando você falava em obra, era uma obra de uma superquadra inteira. Então ali viviam centenas, né, de operários
morando ali.
Nos barracos construídos com a própria madeira usada na obra, do lado de fora do canteiro de obra. Isso existia na Asa Sul, na Asa Norte. Aos poucos, essas famílias foram, então, sendo transferidas para onde hoje é a QE60 do Guará.
Sim.
Era ali.
Chamado Morro do Urubu.
Morro do Urubu.
Não, uma correção. Isso é um engano que todo mundo comete.
Uhum.
A Vila do IAPI, por que chama Vila do IAPI?
Ah.
IAPI é Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários.
Isso.
Por ser o maior construtor de Brasília na época, pouca gente sabe disso.
É.
Então, construiu-se ali... Né, o primeiro hospital de Brasília. Ali.
Olha, que legal.
Hoje é um museu.
Isso.
Então as pessoas, os operários se machucavam, né, e iam se tratar onde? No hospital do IAPI. Né? E aí, naturalmente, o comércio informal foi estabelecendo ao lado. E ao lado do comércio informal foram surgindo os primeiros barracos onde as famílias iam morar. E isso, ao longo do tempo, propiciou que ali se vivesse 60 e poucas mil pessoas distribuídas em algo em torno de 17.500 famílias. Né? Aí, lá estava o Gonçalo. O Gonçalo é um desses moradores. Que o Gonçalo chegou a Brasília e foi morar com a família dele na Asa Norte. Entendeu? E aí o governo, a prefeitura, não era governo, era a prefeitura do Distrito Federal, tirava as famílias que viviam nessas favelas lá na Asa Sul, na Asa Norte, e deslocava para a invasão do IAPI. Eu não uso favela porque não era uma favela, claro. Era a invasão do IAPI. Né, porque era a área todinha ali.
O meu pai morou no Morro do Urubu.
Então, e o Morro do Urubu, muita gente confunde, né? O Morro do Urubu era uma extensão, lá um pouco além do IAPI, né? Onde as moças de vida fácil faziam a vida delas. Né? Isso mesmo. E tinha muita ocorrência policial.
Ali perto da Paca das Mercedes, né?
Não, ali era Bandeirante.
Ali é Bandeirante, né?
É do lado de lá.
Do outro lado,
né? É do outro lado, do Córrego Vicente Pires, né? Onde está a nossa famosa Vicente Pires hoje. Pires, né? Então, o Gonçalo, como morador da Vila do IAPI, nos anos 60, criou a PROMEC, Associação Pro Melhoramento dos Moradores da Vila do IAPI, a primeira instituição social em nível de associação de representação de moradores de Brasília. Olha, né? Como era uma pessoa extremamente inteligente e falante, tanto quanto eu, graças à professora Maria Dagui, que me deu essa cultura de falar, né? Um dia ele, incomodado com a situação do IAPI, né, chegou no governador Hélio Prates da Silveira e aí o céu agiu. Porque é importante destacar, viu, Luciano, que o Hélio Prates da Silveira era amigo pessoal do então general Ernesto Garrastazu Médici, que era o presidente da República, que trouxe ele do Rio Grande do Sul para ser governador de Brasília, o primeiro. E naquele momento ele estava recém-chegado em Brasília, não sabia nada de Brasília, ele só sabia que tinha que governar. Aí o Gonçalo chegou e desafiou ele, né? Governador, como é possível a capital do país conviver com uma situação igual aquela do IAPI? Vamos entender que o IAPI ficava exatamente, quando você pousa em Brasília de avião, quem estava do lado nas cadeiras esquerdas do avião via tudo aquilo ali. Olhava para o horizonte e via o plano piloto em construção e já habitado. Era um choque, não era?
Era, com certeza.
Não era um choque?
Era.
Então, aí o Gonçalo desafiou o governador a resolver esse problema. E o governador pegou de surpresa, porque não sabia nada de Brasília, olhou para a equipe dele, o ajudante de ordens falou, governador, realmente, a situação lá é muito grave. Aí ele, como era um coronel do exército, propício ao desafio, falou para ele assim, o senhor me procura daqui uma semana que nós vamos dar uma resposta para o senhor. Vá lá no meu gabinete. Isso quem me contou por inúmeras vezes foi o Gonçalo. Tá? E aí o Gonçalo voltou uma semana depois lá no gabinete. E aí o governador falou, você tem toda a razão. Brasília não pode conviver com essa situação. Nós vamos resolver o problema. Me dá mais um mês que eu vou te dar uma resposta definitiva. Aí o governador chamou a equipe dele e disse, olha, não é possível que Brasília, né, capital do país, naquele momento Brasília era famosa no planeta todo.
É.
Porque era um desafio
isso aqui. Com certeza.
Né? E aí você volta que eu vou te dar uma resposta. Foi aí que nasceu a Ceilândia.
Olha,
então, em termos históricos, o fundador da Ceilândia, primeiro foi o Gonçalo Gonçalves Bezerro, poeta Gongô, e o governador Hélio Prates da Silveira. A Maria Badia, sim, ela estava recém-formada na primeira turma de assistência social da UNB, né? E foi convocada para participar do processo de identificação das famílias e posterior remoção para a área da Ceilândia.
Olha, que legal.
Então ela conheceu a fundo aquilo tudo lá.
Bacana.
É, e posteriormente, outro detalhe importante, porque é sempre bom lembrar o seguinte, que a Ceilândia ela teve uma subadministração ligada à Taguatinga. Na época, o administrador de Taguatinga era o doutor Benedito Augusto Domingos.
Isso.
Se estiver nos ouvindo, manda um grande abraço para ele, que é um cidadão maravilhoso. É. Quem conhece, gosta. E o doutor Benedito, né, vendo a expansão da Ceilândia, o crescimento acelerado, porque depois que importante ressaltar, depois que foram transferidas 17 mil famílias do IAPI, o governo do Distrito Federal levou todas as famílias das demais ocupações de terra pública no Distrito Federal para a Ceilândia.
Olha.
Né, então não foi só o IAPI. Foram todas. É. Né, lá do plano piloto, da Asa Norte, do Núcleo Bandeirante, foi levando tudo para lá.
Então, quando você tem quantos anos, cara? Você não é dessa época, não. Né? Dessa época? Mas
eu morava
você chegou Não vou perguntar a sua idade, não.
Que
ano você chegou em Ceilândia?
Em Ceilândia, eu cheguei, a minha mãe morava, inicialmente ela morava na Metropolitana.
Isso.
E depois ela foi para Candangolândia, que é do lado de lá, e posteriormente ela foi para o IAPI. Então, em 68, 67, 64, eu estava no IAPI. Eu era vendedor, a gente morava ao lado de uma chácara do seu Euclides. O seu Euclides produzia hortifruti granjeiro. E eu trabalhava com ele. E a minha função era encher o carrinho de verduras e sair pelas ruas do IAPI vendendo Hortifruti Grangeiro. Então eu conheço isso porque eu estava lá. Né? Depois, né, posteriormente, lá já na Ceilândia, que eu vim conhecer o Gonçalo. E aí eu já fazia o jornal Noticei, onde eu comecei com a professora.
Passou pela Casa do Candango, foi muito importante.
E Ação Social do Planalto.
Ação Social do Planalto.
É, que foi a primeira fase da minha vida lá com a professora Nathan Ri.
E a senhora.
Eu recebi de lá.
É, orientando direitinho. Não, a senhora e a Nathan Ri, Osório.
É, a Nathan Ri.
É porque hoje é amiga dele. Ela sim, quer saber sim. de tudo, ela procura o Leão.
Ela. Voltando um pouco no tempo, que isso tudo tem uma cronologia claro, que não dá tempo para falar, mas enfim, não. Rapidamente pincelando. Então, aos 10 anos de idade, eu no IAPI, né, vendendo hortifruti grangeiro lá da charca do seu Euclides. É, a minha mãe conseguiu uma vaga para mim estudar na Ação Social do Planalto. Né? Uhum. Que a Ação Social do Planalto era também uma obra social lá no Plano Piloto, lá na 616 da L2 Sul, né? É, fundada pela professora Carmela Salgado, que era auxiliada por todas as mulheres importantes de Brasília. Entre
damas,
elas...
As primeiras damas, né?
Entre elas, a professora Nathan Ri Osório.
Que legal.
Que depois assumiu.
Que hoje é a atual presidente da Ação Social do Planalto e que foi minha professora.
E o que é que
e
você
depois
fazia
essa
lá?
Professora aqui, a benção. Tive duas professoras abençoadas.
Top, né?
O que é que você fazia lá na Ação Social?
Então, a Ação Social do Planalto era uma obra social onde a gente trabalhava de 6 da manhã até mais ou menos umas 11, 11 e meia, vendendo jornais. Olha. Né? E trabalhando de empacotador de supermercado, trabalhei no Jumbo, do Conjunto Nacional Brasília.
Eu lembro.
Eu estava lá quando inaugurou, eu era empacotador lá. Entendeu?
Tinha um elefante bem bonitinho.
Sim, né? A logomarca.
Uma logomarca imensa.
Um elefante imenso, né? Então,
muitos anos ficou ali, né?
Anos e anos. Então a gente saía da Ação Social do Planalto, voltava da rua depois de vender o jornal e ia almoçar lá no Anação e à tarde a gente ia estudar, onde eu aprendi o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que são as notas musicais. Né, me tornando depois um compositor, já com música gravada e tudo, lá na Ação Social do Planalto.
Verdade.
Ao sair de lá e ir para a Ceilândia, aonde eu fui parar? Na Senec. Então, assim, duas bênçãos na minha vida.
Foi cair nos braços da professora Maria da Guia. Né?
Me deu muito trabalho, viu, Luciano?
Sério, professora? Conta um pouquinho a história desse menino aí.
Como ele era?
Porque ele que fundou o primeiro jornal, Rádio Comunitária, Rádio Pirata, em Ceilândia.
Como é que ele fundou o primeiro jornal? Nós tínhamos curso de datilografia. De datilografia. Eu tinha uma média de mais de 300 alunos em cada semestre. Uhum. E ele entrou. O que, que a gente fazia para fazer o jornal? Ele foi pro aluno supletivo, entende? Para terminar o primeiro grau. E aí, os primeiros jornais dele era com a outra folha limpa do lado do aluno da datilografia. O aluno escrevia aqui e a folha ficava limpa desse lado. E ele fazia o jornal no verso.
Chamava CNSI.
CNSI.
Jornal Comunitário do Centro, Jornal do Centro Comunitário CNSISA de Ceilândia.
Que legal. Então, aproveitar e mandar eu quero mandar um abraço aqui. Sim. Desculpa estar interrompendo a senhora, professora Maria da Guia. Mandou um abraço para o Willon Lopes, o jornalista
Willon
Lopes.
Grande Willon.
Que escreveu o primeiro livro sobre Ceilândia e fundou o jornal de Ceilândia,
também,
né?
Também, o Jornal de Ceilândia.
O Jornal de Ceilândia. O Willon Lopes, um pioneiro, um cara que conhece tudo de Brasília. Falar de Brasília, de Taguatinga, Ceilândia, que esse caboclo, ele conhece a história inteira da nossa cidade. É um mestre.
Então,
Willon. Um beijão para você, meu irmão.
Willon, meu abraço, meu presidente.
Ele tá assistindo.
Meu presidente. Ele é presidente da Confraria de Cidadãos Honorários de Brasília.
Isso.
E eu sou vice-presidente. Ele me bota em cada uma.
Oh, que legal, bacana.
Ele é inteligente demais.
Eu sou cidadão honorário de Taguatinga, rapaz. Eu recebi o título dele. Eu morei muitos anos em Taguatinga, né?
O Willon impressionante.
É,
tem que trazer um dia para ele falar de Brasília também.
É.
Agora no aniversário de Brasília.
Já vamos fazer. Vamos fazer, com certeza.
Muito.
Ele já teve o ano passado aqui, não foi, Dovão? Ele, Abadia e Augusto Carvalho.
Exatamente. Foi uma honra. Foi maravilhoso.
Falamos sobre a autonomia política de Brasília. Foi um podcast muito bacana. Fez um sucesso danado esse podcast. Foi muito legal. O Willon é uma enciclopédia, né?
É.
Mas juntou Augusto Carvalho e Abadia junto. Aliás, galera, deixa eu te falar um negócio. É, só para dar uma satisfação para vocês, tá?
Uhum.
A ex-governadora, deputada federal constituinte, Maria de Lourdes Abadia, né, que foi a primeira administradora de Ceilândia, ela foi convidada. Confirmou, falou comigo o dia inteiro hoje, Eu fico preocupado porque ela não respondeu, né, e ninguém mandou nenhuma mensagem. Eu só gostaria que alguém, se estiver assistindo, for do convívio ou estiver com ela, só que mande uma mensagem, ó, tá tudo bem, atrasamos, não vai dar para ir. Só pra gente ficar tranquilo aqui, né? Porque a gente fica preocupado quando a gente convida as pessoas.
Eu falei com ela antes de entrar no estúdio, ela está num engarrafamento, saindo, me parece que da Asa Norte.
Nossa
Senhora! Mas ela está vindo.
Então, assim, a ex-governadora foi convidada, estou me esperando, né? Não sei se vai dar tempo dela pegar o programa mais.
Pegar o programa mais.
Eu quero dizer que foi confirmada a presença dela, ela disse que viria, mas não tem importância, a gente entende essas situações todas. A Badia é uma pessoa que a gente tem um profundo respeito, né? Pessoa que faz parte da história da nossa cidade, foi governadora, então dispensa apresentações, mas eu só queria dar satisfação. E também, Dovan, eu queria mandar um abraço para o músico brasiliense, né, Cacá Silva, da banda Imagem. É porque é o seguinte, cara, eu conheço o Cacá desde menino, desde a gente era adolescente. A gente tinha banda de rock. Eu tinha um, ele tinha outra. Naquela época a banda dele chamava Imagem Obscura. Depois virou só banda Imagem. Bota um trechinho da música aí, Dovan, pra galera ouvir. Uma música que, em homenagem à Ceilândia, que foi escrita pelo... vou até dar o nome dos autores, que não é só o Cacá o compositor, né? Mas bota um pouquinho pra gente ouvir aí. Essa música muito bacana que ele mandou hoje. Bota pra galera escutar. O nome da música é Ceilândia. O Som da Quebrada, de Cacá Silva, Gabriela, Amado e Dux. Olha que legal essa letra.
Aqui é resistência. Aqui é cultura.
Forró, né? Podia deixar de ser, né?
Mais.
Aumenta aí, Dovan. Aumenta aí, Dovan. Só na caixa, mané.
Ceilândia é força, é povo, é tradição. É chão batido, virando revolução. Aqui tem forró, mas também tem rap, pagode, axé, rock. Cultura que não cabe no mar.
Comunidade mais nordestina de Brasília,
mano. Comida no ar, puxada tem beijo que faz o povo lembrar. E na caixa d'água, símbolo que nunca cai. Ceilândia mostra pro mundo a potência que ela traz. E no corre da rua, na luta diária, chapéu marco servindo história. Na
muito legal, Cacá. Parabéns, meu irmão. Ceilândia, Som da Quebrada. Depois vai estar em todas as plataformas aí. Essa música é da banda Imagem. A letra é do Cacá Silva, da Gabriela Amado e do Dux. Tá certo? Parabéns, meu irmão querido, amado. De tantos anos, amigo de tantos anos. Você falou que além de ser a capital do brasiliense no Nordeste, né? Ceilândia é a cidade mais nordestina do Distrito Federal. E você falou que é uma cidade de pessoas inteligentes.
Muita inteligência. Vou te contar um fato assim, muito interessante. Quando do curso supletivo, nós tínhamos 6 turmas à noite. Uhum. E eu sempre fui de esperar aluno na porta e visitar, e fui nas salas. E os professores chegaram, professora Maria da Guia, os alunos estão faltando muito por causa da história do Grigorinho, que matava as pessoas, deixava um bilhete aqui, passou o Grigorinho, virou um terror. E aí eu fui conversar em cada sala. Olha, não é assim, alguém está falando isso, mas nós estamos com módulos atrasados. Enfim, dando aquela conversa bonita de sala em sala. Aí numa sala, um aluno lá atrás, professora, dizendo que incentivando, porque eu tinha lanche para eles quando chegavam, porque ia para a escola direto.
Uhum.
Professora, a senhora já subiu Águas Claras depois das 18 horas, no ônibus da Pioneira? Eu disse, não, porque eu faço o contrário. Por quê? Eu gosto muito de perguntar. Isso é porque a Senec devia acrescentar o verbo pioneirar. Aí eu disse, como que é o verbo pioneirar? Não, professora, é assim, a gente entra no ônibus cansado, pisado no pé, com a mão para cima, o motorista bota uma música nordestina, a saudade aperta. Enfim, quando a gente entra na Ceilândia, a gente já vem pronto para dizer assim, o verbo. Eu entro, tu empurra e ele cai. Nós sentamos, vós sentais quando eles saem. Aí não precisa mais, porque chegou no ponto final.
Sensacional! Sensacional! Pode repetir? Pode! Como é que é essa conjugação aí?
Eu entro, tu empurras, ele cai. Nós sentamos, vós sentais quando eles saem. Chegou no ponto final.
Sensacional. Essa tem que gravar depois. Doutor, muito bom, muito essa bom. Tem que editar, viu, cara? Muito legal, cara.
Muito bom. Muito isso, bacana. Um trabalhador, depois de 11 horas de trabalho, porque eram 3 horas para chegar no plano piloto e voltar, e mais 8 de trabalho. Quer dizer, isso à noite, um trabalhador, depois disso tudo.
Qual foi a importância do SENEC para a Ceilândia, senhora?
Foi muito grande.
É isso que eu queria ter essa compreensão, né? Que eu já ouvi falar na escola, com certeza.
Nós tivemos... Primeira escola aberta, que nunca tive um acidente. Tinha desde de ping-pong, que é o tênis de mesa,
isso.
Futebol de salão. A importância natação. Era tão grande que a gente ganhou os primeiros campeonatos de futebol de salão, que agora tem outro nome,
só
de Ceilândia, ser um professor de educação física. Só a força da comunidade.
Olha, que legal.
Ganhamos o vôlei, a primeiro foi Ceilândia ano 5. É pena que a Luz não está aqui. Ceilândia ano 5. Ganhamos também. E mais, apresentamos no concurso que a Badia fez no Ceilândia ano 5, da bandeira de Ceilândia.
Ela acabou de mandar uma mensagem dizendo que está chegando.
Foi um aluno nosso, Domingos Urani, que deve estar ouvindo, porque eu avisei para ele. Domingos Urani, que fez, desenhou a bandeira de Ceilândia com a caixa d'água.
Foi um aluno nosso.
Então, são pessoas assim, milhares de casos.
Essa caixa d'água foi um projeto de quem?
De Domingos Alves Grandi, aluno nosso.
A caixa d'água, a caixa, o nosso...
A ideia, o projeto.
Colega nosso lá da escola da Maria da Guia, né, da SENEC, foi que traçou os primeiros, a imagem da bandeira que é a Ceilândia, que foi inspirada na construção da caixa d'água.
E que ganhou. É. Aí um fato mais bonito, Luciano. Na época, na década de 80, tinha o Miss Brasília, né? Tinha chegado despontado. E naquele ano, a Miss Mundo tinha sido uma negra. E eu achei assim um máximo. E aí, tinha uma carvieixa que fazia um programa na rádio. E ela começou a convocar. E aí, eu disse, olha, Ceilândia vai entrar. Ai, Maria da Guia, como que Ceilândia vai entrar? Vai entrar, sim. E eu conheci uma moça que ela fazia. Era doméstica. E à noite, ela ia fazer datilografia. E eu olhava assim, aquela morena mais bonita, o corpo. E eu convidei. E ela disse, eu topo, não me custa nada.
Olha.
E topou. E nós fomos organizar a Terezinha. Pegamos roupa emprestada. O pessoal da própria regional de ensino emprestava roupa. Ela ficou assim, lindíssima. Quando apareceu o primeiro desfile, ela era a única negra que a SENEC apresentou. E ela foi a Miss Simpatia do Miss Brasília daquele ano. Essa menina já saiu como modelo, já foi embora para o Rio Grande do Sul no mesmo ano.
Sério?
É.
Você tem notícia dela?
Depois os pais dela mudaram de Ceilândia, eu perdi.
Nunca mais tiveram notícia.
Não,
olha, que legal isso aí, cara.
Não, mas quinto ano da cidade.
São histórias que a comunidade, a grande maioria, 99% da população não conhece.
Exatamente. Né? E a gente sempre teve isso, quer dizer, não era porque era negro que ia deixar de apresentar. E ela é bonita, o caminhar dela já era...
Esse início foi difícil?
Foi.
Em Ceilândia?
Muito.
O que você poderia destacar nesse início? Os dois, o que poderiam destacar de maior dificuldade? Porque é o seguinte, eu lembro muito bem, a gente não gosta de falar a palavra favela, mas por muito tempo a Ceilândia foi considerada a maior favela do Brasil.
Então deixa, né? Deixa eu só acrescentar
em um determinado período, tempo, ela foi considerada uma favela.
Era tão rejeitada que eu tinha os alunos...
Pronto, acabou de chegar.
Chegou, chegou a dona do...
A dona da história.
Dona da história.
Gente,
meu
lado. Vem cá, pode passar na frente das câmeras mesmo. Não tem importância não, governadora. Senta aqui, Não tem perdão, claro, não está perdoado. Eu estava preocupado com a governadora, né? Eu
falei assim,
vem mais pra frente. Isso, aqui, mais pra frente, Aí.
Aqui?
Isso. Deixa
eu só completar.
Completa.
Isso. Havia uma barreira tão grande com os moradores de Ceilândia, que como eu tinha esses alunos do supletivo, a gente fazia, pegava os nomes dos professores e dizia, naquela época a gente tinha facilidade de ter doméstica, né?
Sim, sim.
E do lado do telefone fixo, que ninguém tinha celular, botava o nome de 10 alunos que iam pedir emprego e a gente botava referência no currículo deles, com o endereço da professora que a empregada atendeu. O Antônio José mora aí, ela dizia, mora sim, senhor, porque se dissesse que morava em Ceilândia, não tinha emprego. Isso era foi mesmo? Feito assim durante uns três anos. Uns três anos, os professores todos colaborando. Eles tinham que deixar a relação, porque senão a empregada não sabia dizer, se ele morava.
Era mesmo.
Para você ver o que foi sofrido.
Discriminação, né?
Cara, seja bem-vinda, minha querida amiga, governadora Abadia, deputada federal constituinte, primeira administradora de Ceilândia, que me conhece desde quando era menina ainda, adolescente. O tempo está passando, né, Abadia? Mas não estamos ficando velhos, não, né, Abadia? Não estamos ficando velhos, não, né?
Bom, eu... Posso dizer a mesma coisa que você, não.
Prazer ter a senhora aqui, viu? Prazer.
Olha, eu, desculpe não, a demora. Não é Brasília, realmente está difícil. Tá. Né, você cumprir a agenda de horário.
Eu só vejo uma solução para Brasília. Investimento pesado em transporte público e trilho.
Isso.
Trilho. Sim. Olha, sim. Investimento em quatro rodas é coisa do passado. Isso. País de primeiro mundo se investe... em transporte público de qualidade, integração com trilho. Isso. Sem trilho, essa cidade vai rapidamente, já está um caos, vai ser praticamente inviável Brasília daqui a um tempo, né,
governador? Olha, a pesquisa agora, Brasília tem 2 milhões e 100 de habitantes e mais de 3 milhões de carro. Quer dizer, como é que se anda nessa cidade, né?
Tá bom o microfone dela aí? Tá, né? Edovan, antes da gente continuar, já vou avisando logo para você, não fica bravo não que eu vou ter que dar uma estourada aqui, porque a Badia chegou, né, bicho? Tem as mensagens, Edovan? Lê as mensagens, eu achei que chegou um monte de mensagem, irmão.
Tem sim, Lu, tem um monte de gente participando com a gente aqui e parabenizando o programa, que eu acho muito legal aqui também.
É muito bom mesmo.
Isso.
Obrigado.
A Hélida Miranda está com a gente aqui, boa noite, grande guerreiro Luciano Lima, a Pati Calazans também, abraço a todos.
Pati, Hélida, um beijo para vocês.
Olha só, tá bem a Idagma.
Também conhecida como Leoa.
Exatamente. Parabéns, Leão, pelo seu empenho em escrever esse livro que foi criado em Ceilândia, né?
Isso,
muito bom, parabéns. Quem mais está aqui? A Rosa Neymar. É isso? Rosa Nema Maria. Tá aqui também. Estamos aqui. Quem mais? Quem mais? A Paty está dizendo aqui também que é boa noite. Ótimo isso, programa, muitas histórias.
Ele me deu.
E é isso. O pessoal está comemorando aqui e parabenizando o programa aqui, Luciano.
Legal.
Mas manda suas perguntas aqui que a gente responde, por favor.
Manda pra gente. Só mandar no YouTube. Deixa de dar o likezinho, a curtida, né, Edovan?
Boa.
Programa podcast. O podcast é Papo Filme, ele nunca termina quando o programa acaba. Estranho, né, isso? Estranho falar isso, né?
Bom, mas
o programa nunca acaba quando termina. Porque o podcast, galera, fica a vida inteira pra vocês curtirem. Aliás, eu tenho que ser sincero. Em falar que o programa tem mais audiência depois que acaba do que ao vivo. Porque muita gente pega o programa, vai assistir amanhã, depois da manhã, manda pros amigos, né? E eu só tenho gratidão, obrigado pela audiência. A gente está em várias plataformas, depois entra no Deezer, no Spotify, e você pode curtir o podcast É Papo Filme do jeito que você quiser, aonde você estiver. A gente tem ouvintes aí, internautas, né? Que curtem a gente nos Estados Unidos, no Paraguai, no Peru, Portugal. No Japão, Portugal. Muito legal as pessoas que mandam mensagem depois pra gente, né, Badia?
E na Ceilândia.
Claro, não. Principalmente. Principalmente. Hoje a audiência na Ceilândia é bombada, né? É bombada, né?
Imagina.
Nós estamos falando um pouquinho sobre Ceilândia. A senhora teve esse pequeno atraso por causa do trânsito. Eu estou dizendo para a senhora, o que significa Ceilândia para Maria de Lourdes Abadia?
Bem, Ceilândia, para mim, significa tudo e toda a minha história.
Sim.
Porque, né, eu fui professora, assistente social, e assim, o primeiro chamado para assumir um serviço público foi para ser a coordenadora de serviço social na época da transferência. Sim. Das invasões.
Já sei.
E da SEI, né, que era a Campanha de Erradicação das Invasões. E depois eu assumi a primeira administração, porque Ceilândia era era uma prorrogação
de Itaguatinga.
De Itaguatinga.
Isso.
Mas devido ao número de habitantes, né, praticamente mais de 150 mil pessoas, o governador, então, resolveu dividir. Né, porque essa Itaguatinga ia até a QNL, uhum, e depois Ceilândia continuava QNMN, ó, tal. Uhum. Mas aí houve essa separação e foi criada, então, a administração regional de Ceilândia. E eu fui... Né, tive o privilégio de ser convidada por Dr. Elmo Cerejo para até arrumar, né, outra pessoa em função do conhecimento que o serviço social teve, a participação do serviço social nesse processo de remoção. E o convite foi isso, até arrumar um outro administrador.
Mas você ficou quanto tempo como administrador?
10 anos.
Da primeira vez.
Sério? 10 anos como administradora?
É.
Ceilândia?
De Ceilândia.
A senhora ficou agora... mais tempo que o Brandes, então? Então não, o Brandes não foi o cara que... Não foi o administrador que ficou mais tempo no cargo.
Mais
longevo.
Foi o administrador
do Guará por 6 ou 7 anos, né?
6.
6 anos. A senhora ficou 10 anos.
É nosso amigo, Brandes.
A senhora ficou... Nossa!
10 e mais 6 de entre a vila do IAPI, Morro do Urubu, aquela turma toda.
Sim.
Porque eu comecei mesmo a trabalhar, o meu trabalho foi quando eu estava terminando o serviço social na UNB.
Já como estagiária.
Já, exatamente. Fui a primeira turma que formou em serviço social. E essa turma foi trabalhar, fazer houve um convênio da Secretaria de Serviços Sociais com a UNB, e os estudantes da UNB foram fazer a pesquisa. Então, eu fui nessa leva, como estagiária. Então, contando tudo nesse processo, foram 16 anos.
Rapaz, quanto tempo, hein?
Ela foi
fazer o levantamento. Quase Fidel Castro de Ceilândia.
Foi levantar a situação econômica e social dos moradores da Vila do IAPI.
Exatamente.
Vila do IAPI.
Eu me recuso a falar aquela outra palavra maldita.
Da Vila do IAPI.
Da Vila do IAPI.
Não da invasão do IAPI.
Não da invasão.
É verdade.
E olha,
meu pai também morou no IAPI, morou no IAPI, no Morro do Urubu.
E é preciso registrar. É preciso que aquela cidade linda, nossa cidade de Ceilândia, registre isso. Foram os primeiros 10 anos mais difíceis.
Nossa,
foi com a Abadia. Depois,
eu imagino. A cidade ainda sem infraestrutura.
Todo mundo difícil. Né?
Água, esgoto, luz, telefone.
Eu dou um texto que às vezes eu chegava lá na administração para falar alguma coisa, porque eram só duas instituições de assistência social, era a Senec e o SESI. E aí era só SEB, CAES, tatatá e pronto. As nossas reuniões para decidir as coisas. E às vezes chegava, a Abadia tinha chegado da rua com uma botina feia, horrorosa. Aí ela entrava no banheiro.
Não, depois eu ganhei uma bota.
Ela entrava no banheiro, pegava a sacolinha e calçava o sapato para atender a gente. Quer dizer, não dava nem para andar com o mesmo calçado. Tamanho era lama, tamanho era enchente, tamanho era... E ela botava o pé na estrada.
E ver Ceilândia hoje, né, cara? Assim,
eu me emociono.
É emoção, não é?
É emoção.
Olha, né?
É emoção,
realmente.
Meu Deus, assim,
com tanta... Esse caldeirão emociono, cultural, né?
Sabe, assim.
Sim.
Um dia desse, né, eu fui a São Paulo e o avião, assim, era final, assim, começo de noite e sobrevoou, ficou sobrevoando. E, né, e aí a pessoa lá do avião disse, aqui nós estamos sobrevoando a cidade de Ceilândia. Que eu olhei e eu disse, meu Deus, é o mundo.
É o mundo, é grande demais.
É o mundo.
Cara, tá entre, se você for colocar todas as cidades brasileiras...
Mas olha, me deu um arrepio.
Tá entre as 30, né? 30 40 cidades, maiores cidades do Brasil.
16ª maior cidade do Brasil.
16ª. 16ª maior cidade do Brasil, Idovan. Não estamos falando de qualquer cidade, não. É 16ª maior cidade
do Brasil. Eu quero contar outra história que ela não vai contar, mas eu conto.
Deixa eu só mandar um abraço aqui pro meu amigo Japão Viela 17.
Boa.
Né? Do rapper de Ceilândia, ex-câmbio negro, né, toda a família do Jamaica, né, são meus amigos. Muito bom.
Que bota Ceilândia ali.
Galera do Trio Siridó, que também começou em Ceilândia, né? Então, um abraço para todo mundo aí. O meu amigo deputado distrital, Max Maciel, que eu conheci o Max Maciel no início da sua carreira política, trabalho com jovens, muito bacana. Posso deixar de reconhecer isso, né? E um abraço para todo mundo aí de Ceilândia. Sensacional.
E um abraço também para o Ariosto Lopes,
nosso artista maior.
Está registrado numa música que nós fizemos.
Bem lembrado.
Depois você vai conhecê-la.
Sim, muito bom.
E no primeiro festival de música que fizemos em Ceilândia, ele ganhou o primeiro lugar. E foi gravado num disquinho desse tamanho.
Promovido pela administração regional.
E um caso muito importante de inteligência que eu estava falando, né, trazendo meus alunos. O Ariosto fez um curso de datilografia sozinho com a máquina e uma professora Marli. Não havia a menor instrução de linguagem, nem de sinais.
Olha
e
só.
Ele aprendeu tudo. Fez o curso em 6 meses.
É cego.
Ele aprendeu a teca toda.
Perdeu a visão aos 7 anos, vítima de meningite.
A gente ficou assim, impressionada naquele momento. Aí, depois, quando ele passou para a música, ele disse que isso aí para ele não vai ser nada. Porque... Mas deixa eu contar só
isso. Manda um abraço para meu amigo Dilson Rezende, que é administrador. Posso esquecer, né? O Dilson é meu amigo demais. Dilson Rezende, administrador de Ceilândia. Um forte abraço para você, Dilson.
Para você também, que está lá no comando da nossa Ceilândia.
Só contar
uma coisa
da cidade de Guariroba.
Não vou interromper a senhora
mais. É importante para ela e para nós todos. Guariroba foi criada numa fazenda. Não vou me entrar em detalhe, porque todo mundo sabe que era uma fazenda. E passou o primeiro inverno. No segundo inverno, as casas começaram a afundar a Guariroba.
Nossa,
e aí a polícia foi...
A erosão.
Foi todo mundo para mandar as famílias sair, porque ia... E eles não atendiam. Não vou sair da nossa casa, não vou sair da nossa casa. E aí mandaram chamar a abadia. A abadia chegou lá. Vamos sair, sim. Vamos sair. Eu vi. Vamos sair, sim. E eles foram se mudando tudinho. O tamanho era a liderança dela.
E o carinho, né?
Imagina, rapaz, você estava lá e começava o barranco caindo. E as
paredes caindo.
Aquela área ali tem estudos, porque ela é uma área de mina.
De nascente,
Sol nascente, o pôr do sol, essa dificuldade, né, de rodar asfalto e tudo, é porque mina, Luciano, tem minas ali dentro. Então era área de chácara. Aquilo jamais poderia ser, não é assim, habitado. Pela parte geológica daquele lugar. Mas, né, você sabe.
Só vi que não atenderam a defesa civil, não atenderam nada.
Não atenderam nada.
Não, mas a abadia atenderam.
Não, todo mundo
não, a gente tem muita história. Mas você sabe, Leão e Maria, né? Isso aqui, eu falo assim, somos uma coisa só. Né? Nós temos assim, aqui se você falar assim, qual de vocês três que ama mais Ceilândia? Eu acho que você não vai achar. Porque vai pesar o mesmo peso.
Olha, amamos igual.
Amamos igual. A diferença é quem mais trabalhou no pesado, na lama, Ceilândia.
Eu
mais novinho da história é esse.
Rapaz, nem conhece a história como ninguém.
Maria,
né?
Maria da Guia.
Foi professora dele, né?
A professora. A mestra.
Né? A mestra.
Ceilândia é uma cidade.
A educação, né?
Eu contei para ele essa história dos meus alunos de
Ceilândia. Eu tive a minha tia que já faleceu, irmã mais velha do meu pai, morou em Ceilândia há muito tempo. Eu lembro que eu ia para Ceilândia, eu adorava, porque Ceilândia tinha muito campo de futebol.
Muito.
Então eram muitos times, torneios, né? E eu adorava ficar na beira do campo vendo meus primos jogar. Além disso, para mim tem uma das melhores padarias de Brasília. Você sabe qual é?
Não, diga aí pra gente.
Gonçalina. Gonçalina não tá me dando um centavo para eu falar dela aqui. Mas
faz fila para comprar pão.
Olha, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho um compadre que morava ali perto, Rui Gabeleira, que hoje não mora mais em Ceilândia. Mas, rapaz, eu ia para casa dele só para ter a desculpa de passar na Gonçalina e comprar um sonho, meu irmão. Aquele sonho com aquela geleiazinha, aquele cremezinho. Como se eu lembrei do sonho que eu comia quando eu tinha 10 anos de idade. E além de um pão. Nossa, que pão. Olha, é a padaria. Não tem no Guará, no plano piloto. Ó, deixou no chinelo. Gonçalina de Ceilândia. É, pra mim, a melhor padaria de Brasília, viu?
Tá aí, eu não sabia.
É sensacional. É uma boutique do pão, irmão.
E também tem
é uma boutique do pão.
Que tem uma criação grande de búfalos na Ceilândia, não é isso?
De búfalos?
De búfalos. 385 cabeças de búfalos são criados na região da Ceilândia.
Nossa, eu não sabia dessa. Você que sabia disso?
Tá aqui nas curiosidades aqui do Google.
É mesmo? Em que área?
Aí eu vou pesquisar agora.
É mesmo?
Pra mim é novidade. Mas boas, bom saber. É, mas deve ter mesmo.
A área rural é grande.
É, eu tô pesquisando aqui algumas curiosidades, além da única cidade que tem uma obra do Niemeyer, né? A maior cidade do DF, o formato de barril, o artesanato forte. Aí aparece aqui a criação de búfalos na região. Olha só.
E tem um estádio com o nome da Abadia. Você sabia?
Não sabia.
Ah, é?
O Abadião.
O Abadião.
É verdade.
Deixa eu te contar uma história.
Como é que você. É, conta essa história. Você acha que eu tô te dando. Tô te dando linha por quê? Você contar a história mesmo.
Anos depois, questionaram o nome, inclusive, eu acho que com a participação do Ministério Público. Porque há uma lei que diz que você, sendo vivo, você não pode colocar o nome em. Né, em prédios públicos, em obras públicas.
É, verdade.
Bom, e aí
que não é inventaram.
Aí tinha o Cerejão, o que foi Elmo o doutor Elmo, aí tinha o Cerejão, do Gama, do Bezerrão, que era o Valmir Campelo. E quando fizemos ali, porque no começo era um campo de futebol. Com uma arquibancada, né, para o pessoal disputar os campeonatos e tal. E aí eles botaram o nome de Abadião. Tempos depois, criaram a celeuma de que não era. Podia. Era Centro Esportivo e não sei o que lá de Ceilândia. E que não podia chamar de Ceilândia. Aí vieram falar para mim. Eu digo assim, não fui eu que botei esse nome, não. Esse é apelido. E aí começaram a entrevistar a população. Aí chega lá um morador de Ceilândia falou, vem cá, o que você acha de trocar o nome do Abadião? Eu disse, por quê? Não, porque ela está viva e pela lei não pode. Não, se é por ela estar viva, a gente mata ela e fica Abadião.
Essa foi demais.
Aí, meu filho, eu falei, pelo amor de Deus, meu Deus do céu.
Mas é o humor do povo da Ceilândia.
Mas não é sensacional, cara. Humor. É muita história.
É um tom de brincadeira, evidentemente, né? Mas era uma brincadeira engraçada.
Ninguém conhece o estádio por outro nome que não seja Abadião, né?
Não.
Não tem.
Aliás, e tem, inclusive, na internet, dizendo que é o único. Agora não, porque já tem daquela jogadora da Marta. Né, que tem um estádio lá no Nordeste. Mas até então, é o único nome de estádio mesmo de futebol de mulher do mundo.
É mesmo?
É tudo meu filho. Ceilândia é muito
importante. Olha, rapaz, o Abadi, o estádio chama-se Maria de Lourdes Abadia, o Abadião.
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 É o único estádio do mundo que fez homenagem a uma mulher.
Exato.
Isso. Interessante. Acho que ninguém sabe disso.
E a comunidade que não deixou mudar.
Ah, eu não estou te falando.
Estou te falando que o podcast é papo filme também, é cultura, irmão.
Rapaz.
Estamos aqui descabelando Ceilândia.
Não,
tem história que. História que não
acaba mais.
É muita história, né?
55 anos.
E a feira? E a feira de Ceilândia?
Ai,
e a feira? Essa feira?
A feira é um capítulo à parte.
É?
Capítulo à parte.
Por que um capítulo à parte?
Porque todo mundo.
Vai ter que fazer um programa só
agora falando. Quem conhece a Ceilândia vai à feira. E quem não conhece, só conhece de ouvir falar, vai à Ceilândia para ir à feira.
Eu já fui muitas vezes.
Não, a comida,
tem um mocotó lá, meu. Tem um mocotó na feira de Ceilândia.
É uma coisa maravilhosa.
Eu adoro mocotó.
Agora, aqui a feira era uma feira que, no começo de Ceilândia, era uma feira improvisada, né? Assim, no sol e tudo, aquelas carnes.
Montava as barracas de manhã e de tarde desmontava.
Ah, exatamente, montava e desmontava. E o nome dela era a Feira do Pau Seco. E aí, nós então. Era uma falta de higiene, de condições humanas de ter aquilo, né? Uhum. E aí nós separamos ali onde era o centro de Ceilândia uma área e para poder fazer a feira. Aí nós fizemos a feira ainda bem elementar, não é assim, mas já com cobertura, com as bancas já direitinho, com banheiros, com tudo. E mais tarde conseguimos recurso para fazer o que ela é hoje.
Nossa,
que é
hoje. Sensacional.
Isso tudo.
E feira não falta em Ceilândia, né?
Não.
Tem de tudo que é jeito. Tem de sal e tem de doce, né, Idovan?
Feira do rolo. Feira do rolo.
Do rolo. E do rolo também. Eu acho que tá no Setoró, né?
Do rolo, ia falar do rolo, ia falar do rolo.
Tem a Feira do Priquito.
Não, Luciano,
pode falar esse
nome? Mas a Feira do Priquito, entenda bem, vamos lá. É uma
galera, situação. Escuta só o que é a Feira do Priquito.
Porque vendia-se, naquele tempo vendia-se animais vivos. É. Né? Hoje é proibido, mas naquele tempo vendia. E o mais vendido lá era exatamente o periquito.
É periquito.
Periquito. Tá.
Quer dizer que eu...
Tá morrendo de rir. Quem é? Ele é seu... trabalha com a senhora? Tá morrendo de rir. Como é seu nome? O César.
Raio César.
César tá morrendo de rir aqui, rapaz. Quer dizer que a Feira do Periquito tinha esse nome por causa da venda de periquitos.
De animais vivos.
Só que é o seguinte, cara, grande parte da população não sabe disso, tá?
Mas tá folclórico.
Acha que o folclórico popular acha que é aquilo mesmo. Né? São muitas feiras em Ceilândia,
são
né?
São muitas
feiras. A Ceilândia é um caldeirão, né, cara? Cidade com identidade.
A maior população de Ceilândia é nordestina.
Nordestina.
E o comércio de feira no Nordeste sempre foi muito forte.
Muito forte, verdade. Luciano,
então, naquele tempo... Desculpa, professora.
Tem uma coisa muito interessante na área da educação, que havia um bairrismo muito grande da imprensa do Mário Eugênio.
Sim, ele demais.
Ele amanhecia o dia falando mal de Ceilândia, apelidava Setoró. Era
Morro do Cachorro Sentado. Morro do
Cachorro Sentado.
E assim vai.
Setor M. Planeta dos Macacos. Era o Planeta dos Macacos.
Isso.
Caldeirão do Diabo.
E aí, os alunos do Educacional 3.
O Mário Eugênio estudou com a minha mãe.
O Educacional 3, depois do Elefante Branco, era o maior número de alunos no mesmo espaço do Distrito Federal. E botaram no muro bem grande, de uma ponta a outra. Queremos a cabeça do Mário Eugênio. Aí a polícia passou lá, chamou a professora Deusalina, era diretora há muitos anos lá. Professora Deusalina, vamos ter que mandar apagar, que isso aqui é muito ruim. Ela disse, mando não, minha filha, porque eu também quero mandar uma tarde.
Sério?
Sabe como que eu começava o programa?
Era 6 horas da manhã que começava o programa do Mário Eugênio.
6 às 7.
Gogó das 7.
Gogó das 7,
eu falava assim, alô, alô, né? Vamos começar aqui o Gogó das 7. A minha primeira pergunta é... Para a prefeitinha aí da Ceilândia. Quantos estão amarrados, assim, quantos estão amarrados para ser mortos no outro dia?
No outro dia.
Sério, cara?
Estou te dizendo.
Era assim. Porque havia um folclore. Ceilândia é onde se mata 7 hoje e amarra 5 para matar amanhã.
Nossa,
era folclore, né? Era folclore.
Pois é, mas assim, são dois assentamentos que deram muito certo no início dos anos 70, que foi Cidade de Deus. E Ceilândia. Quem copiou quem?
Posso te falar.
Quando a primeira... Ou não tem nada a ver, foi só coincidência?
Não. Tudo a ver.
Tem tudo a ver?
Na minha opinião.
A primeira. Porque
foi muito igual, né?
A primeira favela do Brasil de exemplo de projetos de transferência. De favelas para uma área urbanizada foi a Cidade de Deus.
Isso.
E nós passamos no início. Quando foi elaborar o projeto de fazer a metodologia da transferência, nós passamos com a irmã Olga, que foi a primeira assistente social de Brasília e era diretora de serviço social, 15 dias na Cidade de Deus.
Uhum.
Olha, e para ver como que era feito. Então, era primeiro a pesquisa, segundo a definição do projeto urbanístico, não é? E terceiro, a remoção.
Uhum.
E como que se fazia isso, né? Marcando com tinta o número do... Fazendo uma numeração... A
identificação dos barracos.
Aquela que seria da mudança, porque aí já tinha a ficha cadastral da família e tudo.
Uhum.
Então, eu me emocionei muito, né, quando eu assisti o filme da Cidade de Deus. E assim...
Passa um filme na cabeça,
não,
né?
Não, é uma loucura, né? E assim... E aquela coisa, assim, muito... assim, não diria pitoresca, mas assim, aquela coisa, assim, daquela... Eu diria assim, daquele momento por exemplo, você foi marcado para mudar depois de amanhã. Por quê? Porque nós tínhamos que dar uma carta para onde ele trabalhava para poder...
Dispensar do serviço.
Não perder o dia de serviço.
Para fazer a mudança.
Para poder fazer a mudança. Isso. Era toda uma coisa coordenada.
Isso.
Né?
Sim.
E tudo. Só que, por exemplo, no dia da mudança, ou tinha chuva, ou não sei o quê, ou o povo não estava, ou não, era um desespero. E nós tínhamos a meta daquilo.
Sim.
Agora, você quer ver danado, é quando o caminhão já estava cheio, já daquela mudança, e o caminhão não podia sair, que o morador não deixava. Por que que esse caminhão não pode sair? Cadê minha cachorra? Meu filho, mas não, eu não vou mudar sem minha cachorra. E como é que essa cachorra... Não, é uma branquinha que tem uma pinta preta aqui em cima do rabo. Gente, olha, vai aí, entra aí, vamos ver se acha cachorro para poder... Parava.
Que doido.
Você sabe o que, que é?
Que doido.
Parava a transferência, gente.
Porque a mudança era radical.
Era radical.
Você mudava o barraco? Não, o barraco?
É.
Você mudava a família.
A família.
As pessoas.
E isso.
E os animais de estimação.
E os animais de estimação. Então era papagaio que voava. Aí você tinha que ir com vara lá para poder descer o papagaio.
É. Olha, meu pai me contou um pouquinho dessa história. Meu pai chegou aqui em 58, né, cara?
É uma coisa assim. Né, eu digo, às vezes hoje, assim, muita gente, assim, o pessoal pergunta muito, né, principalmente o pessoal de universidade, essa coisa, jornalista como você. Né, assim, mas vem cá. E como é que era? Eu disse assim, gente, olha, assim, eu me transporto para aquela época e juventude é uma coisa muito bonita, né? Porque você só tem, é tudo...
É uma única vez na vida.
Não é não? E é tudo vida, assim, é alegria, sim, né?
Desafio.
Então, a gente, nós divertíamos também com os acontecimentos aí, né? Então, mas era assim, aí eu pensava assim, gente, se hoje eu soubesse, né?
Tivesse consciência do
se
que foi, né?
Se eu tivesse consciência do que é que a gente estava realizando, confesso que acho que eu não teria coragem.
E a meta eram 100 barracos o dia.
100 barracos,
gente. E aí tinha barracos. Esses problemas todos,
50
né?
De manhã e 50.
Eventualmente.
E muitas primeiras damas ajudando, inclusive.
Ah, foi lindo. Olha, o papel de Dona Vera, que
Dona
aliás,
Vera isso Prates,
não falaram ainda, né?
É.
Ela fez a campanha. Foi aliás, também. Eu sou louca para restaurar a canção que é linda sobre a cidade é uma só.
Qual é?
A cidade é uma só.
É o nome da música.
Da música que jogou na mídia na época, porque ela arrecadava madeirite, telha, cimento, o vitrô, as portas, né?
Tinha doação, porque nem todo mundo. Não. Ao reconstruir o barraco lá na Ceilândia, não tinha como.
Tinha
porque cômodo, ao desmontar o barraco, destruía a
série. Era tudo podre.
Então, é a Dona Vera que fazia esse processo.
É Dona Vera.
Galera, deixa eu te falar um negócio. São 9 horas e 19 minutos. A gente não tem como manter mais no ar o podcast. Gostaríamos de ficar aqui muito tempo contando a história da Ceilândia. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Isso aqui vale 2, 3 programas, não tem jeito. Amanhã é o aniversário de Ceilândia. Uhum. Aliás, vai ter comemoração amanhã no Bia?
Vai.
No Bia no Bia
Fé?
Beer House. Amanhã às 7 da noite.
É a minha filiação.
A sua filiação no PSD, é isso
PSD
mesmo?
PSD para deputada federal.
Ah, pré-candidata a deputada federal. Exatamente. A ex-governadora Badia.
Luciano, dá um tempo de eu fazer o merchan?
Agora, correndo.
Ah, então vamos lá. Então, rapidinho aqui, ó. Esse livro aqui, professora... Maria Badia e Maria da Guia, já sabe, mas aqui nós contamos a história do Gonçalo Gonçalves Bezerra, que é aquela história inicial. Essa é a história de vida dele.
Que legal.
Aqui, né?
Bacana.
Por isso que chama Ceilândia, a história é essa. Aqui nós narramos os 10 primeiros anos da Ceilândia.
40 anos depois.
Quem é a história é quem fez a história.
Legal.
Aqui tá,
muito bacana.
Né?
Então ambas.
Isso. E aí, resumindo tudo, tá esse terceiro livro aqui, ó.
Ceilândia, Preconceito.
Do preconceito ao orgulho. Né?
Do Clemilton Saraiva, Leão Amaral e Lucas Pinheiro.
Então, aqui é um resumo desses outros aqui.
Legal, bacana.
E aqui é a biografia de ninguém menos do que a minha querida e amada professora Maria da Guia.
Nossa, que legal!
Estamos aproveitando para cobrar da Badia essa biografia, que ela já tem todo o material e ainda não deu.
Tem que fazer, Badia.
Gente,
como
devo.
Como boa goiana, ela é modesta.
Luciano, eu posso fazer uma homenagem rápida?
Pode, claro.
É uma coisa bem simples, mas eu quero fazer.
Aham. Uhum.
Ah, não, vai ter que ser sentado.
Vai ter que ser sentado.
Porque a câmera não move, né?
Abadia, olha a simplicidade desta flor. Mas não foi por causa da flor que eu lembrei de você. Foi por causa de você que eu lembrei que ainda existem flores entre nós. Obrigada.
Ô, rapaz, que isso! Sensacional! Isso é amor pra mais de metro, meu irmão. Né?
Olha, Maria.
Não vale chorar, aqui, não vale aqui chorar.
Tem, aqui tem duas, vale duas das estruturas da Ceilândia.
É,
duas,
não tenha dúvida.
Cara. Eu diria as mais fortes, né, resistências da história da Ceilândia.
Olha, não é a primeira vez que a Maria da Guia me apronta.
É, mas merece. Olha, merece.
Quando eu fui constituinte, essa criatura fez uma vaquinha em Ceilândia. E comprou uma caneta.
Olha, que legal.
E doutor Ulisses distribuiu uma caneta para cada constituinte para assinar a Constituição.
Olha.
E a Maria da Guia me chega com uma caneta da população de Ceilândia.
Uma Kombi de criança.
Com uma placa de prata dizendo, né? Você nos representou. Você foi a nossa constituinte que representou Ceilândia.
Que legal.
E cara. Ceilândia, né, te oferece a caneta para você assinar a
Você tem guardado até hoje? Claro
que tem. Oh. Ela teve que assinar com a
caneta. Essa merece estar no museu, hein? Essa.
Não é? Esse museu lembra um compromisso que ela tem, às vezes tem com a gente.
Olha, minha filha, você merece todas as flores. Você, minha cria, eu falo que tu é minha cria.
Ah, não legal, é, bacana. O Idovan já tá chorando ali. Oi, Idovan, tu chora não, Idovan.
Mas é mesmo, sabe?
Emocionante.
É, emocionante.
E eu quero, Maria da Guia, eu quero, né, oferecer essa flor, eu quero repassar a toda a população de Ceilândia, né?
Que legal.
Que amanhã estará completando
55 anos de história,
né?
Verdade.
E hoje, de luta, de trabalho, de coisa boa. E eu me sinto assim... Eu não tenho. Olha.
É, verdade.
Tá bom. Né?
É,
parabéns,
Ceilândia. Parabéns, Ceilândia. Parabéns, galera. É, parabéns, Maria da Guia. Parabéns, Maria de Lourdes Abadia.
Muito bem.
É um prazer ter vocês aqui. Né? Sensacional essa história toda. O professor Antônio Leão, escritor, professor e jornalista.
Professor de vida.
Professor, rapaz, não tem coisa melhor que isso.
Que
Dovan, muito obrigado, meu irmão.
Lu, semana que vem te espero aqui,
tá? A gente tá aqui na próxima segunda. É porque eu gostaria de ficar com a Badia aqui até 10 horas da noite, cara, mas infelizmente não pode. Tá certo?
Combinado.
E com todos os nossos convidados, é claro.
Desculpas.
Pelo atraso. Não tem importância, não. Acontece.
Que não foi.
A culpa é do César, né? É do César, tá bom. A culpa é do César. Um beijo pra vocês, galera. Fiquem com Deus.
Mas olha que coisa.
Mas de toda a história que foi contada aqui comigo, não.